Obrigada, Isadora. Obrigada, Sara. Eu queria agradecer primeiro vocês por terem, né, vindo aqui hoje conversar com a gente, compartilhar a história de vocês com a gente. E segundo, queria apresentar um pouquinho também do Reflorestando. Nós somos um grupo de estudantes da Universidade de Brasília que promovem a conscientização socioambiental dentro do curso de Relações Internacionais e é um grupo aberto para outros cursos também. E com a ajuda da nossa professora Cristina, é nossa orientadora, dá todo o apoio para o nosso projeto. Nós temos iniciativas dentro da universidade, com um grupo de estudo, e fora também agora com o podcast, né, durante a pandemia, e com iniciativas em escolas de ensino fundamental para conscientização socioambiental também. Então, eu queria pedir para a professora Cristina se apresentar um pouquinho, se tiver alguma pergunta também, já deixar sua pergunta.
Antes de tudo, eu queria agradecer a Isadora, a Sara. Nossa, fiquei super emocionada com esse relato da história de vocês, da força das redes, da rede de mulheres que vai criando resistência, né? Agradecer também a Gabriela, a Matheus e a Júlia aqui do Reaflorestando. Então, para os nossos ouvintes aqui do Realcast, então, eu sou professora Cristina, do Instituto de Relações Internacionais, a minha área principal de pesquisa é política ambiental global, com foco no socioambientalismo na Amazônia. E eu também sou orientanda, eu oriento os projetos de extensão, que é um é o Reaflorestando, como a Gabriela falou, que tem esse objetivo de conscientização socioambiental para dentro e para fora, né? O trabalho delas é muito legal. Na verdade, é um projeto que eu herdei, tá? Eu herdei do professor Tiago. E eles trabalham na estrutural, antes da pandemia. E também oriento o outro projeto de extensão chamado Moon Kids, que tem o objetivo de levar nas escolas públicas, principalmente em crianças de situações de vulnerabilidade, valores das Nações Unidas. Então, estão trabalhando direitos humanos, paz, tolerância, e está tudo parado, né, por causa da pandemia, e por isso a ideia de trabalhar um pouco para continuar fazendo esse trabalho que a universidade tem de levar as coisas para fora dela, né? Para fora dos muros da universidade. Então, o Hellcast, esse podcast, tem essa missão de levar os nossos trabalhos para fora dos muros da universidade, mesmo se seja agora virtual apenas, né? Então, para mim, como professora, é muito importante poder fazer isso, né? Poder fazer com que a voz da universidade também saia para fora desses muros. São muros, na verdade, invisíveis, né? Mas se a gente não tomar cuidado na universidade, a gente acaba ficando só falando para a gente mesmo, né? Então, era um pouco isso, por isso, esse é o objetivo do podcast em particular. Como pergunta para vocês, assim, isso é uma curiosidade, né? Você falou, não, a gente foi se juntando, assim, mas como começou, assim, e como é que as pessoas vão se agregando? Inclusive, isso é para a gente, assim, para poder, inclusive, contribuir.
Cris, você está falando do Lindeus ou você está falando da nossa rede? A pergunta.
Das lindeusas,
Das
né? Que foi a
Lindeus.
origem, né?
Ah, então, eu sei pouco, não sei se a Sara sabe mais do que eu. Quem saberia falar mais sobre isso é a Lara, que acho que ela estava desde a origem. Mas como que eu entrei? É o seguinte: existe um grupo de mulheres. Pô, você não está no Lindeusas? Você tem que estar no Lindeusas. O Lindeusas é o lugar para você estar, se você é uma mulher e quer se conectar. Era um grupo de amigas que se reuniam, que tinham encontros para trocar roupa, para conversar e para se fortalecer. Virou um grupo de WhatsApp e foi crescendo, 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 crescendo. Aqui em Brasília, e aí assim, tinha encontros, volta e meia fazia um encontro, fazia um bazar. Aí tem os núcleos, que são as amigas que se aproximaram mais, mas hoje a gente não tá fazendo encontro presencial, né? A gente fica mesmo no. É um grupo de WhatsApp. E aqui não tem. Ele não é fechado. Então, se entra uma lindeza. eu tô lá, não, eu quero colocar a Cris, eu posso colocar a Cris, não tem critério, não tem regra, assim, precisa ser mulher, precisa estar alinhado, alinhado ideologicamente. Mas, assim, eu sei que em São Paulo e no Rio é um pouco diferente. São lindeusas que saíram daqui, por alguma razão profissional, se mudaram e criaram e levaram um pedaço do lindeusas para lá também. Mas aí, como lá no Rio e São Paulo parece que é bem menor, elas são um pouco mais reservadas, elas não abrem muito para novas entradas, não. É isso, Cris. É isso.
E talvez só para complementar, eu acho que é um exemplo muito bom para o conceito de confiança em redes assim, e que eu fico até impressionada em tempos como agora, que claro que temos toda essa coisa da assim, do ódio, né, das falas horríveis, né, nas mídias sociais, né, de usar isso como plataforma de briga política. Então, tem um certo nível de confiança entre nós, entre as mulheres, de só adicionar pessoas que não vão assim, trabalhar em contra.
Sim.
De um certo nível de respeito, de
Sim.
comportamento respeituoso, democrático. Isso é, para mim, um exemplo muito forte, porque não todos nós conhecemos. São 192 mulheres nesse momento, né? Não todos nós conhecemos. Mas tem essa ideia de confiança mútua, e por isso funciona, né?
Sim.
Porque é de verdade um espaço de muito cuidado, um espaço seguro, que é uma coisa, uma das coisas mais importantes, acho que nesse momento, que nas mídias sociais ainda você tem esses espaços seguros.
Exatamente, exatamente. É um espaço totalmente seguro, de troca de afeto, troca de cuidado. É realmente uma coisa impressionante mesmo, assim, da força, da fortaleza, da conexão. A gente tem muitas que a gente não conhece pessoalmente, muitas que a gente nem viu, e a gente está ali e conversa como se fosse amiga já há muito tempo, porque nos une isso que nos movimenta, né? Nós nos unimos por esses valores que são os valores que nos movimentam.
Obrigada, gente. E eu queria deixar minha pergunta também. Vocês têm uma ligação com as redes muito forte, né? Eu queria saber, mais especificamente, assim, como começou essa rede para o trabalho que vocês estão fazendo hoje aqui no DF, com a pandemia e tudo.
Foi a Lara que começou tudo. Ela sentiu muito forte um chamado para se mobilizar, para ajudar a população em situação de rua. E aí existe uma rede que faz isso aqui no Distrito Federal. Ela foi atrás, descobriu os contatos das pessoas e começou a ela mesma sozinha arrecadar recurso de doação. E aí é muito impressionante, porque uma coisa vai levando a outra. Aí você está fazendo aquele trabalho, de repente chega alguém para você e fala: pô, mas você está fazendo um trabalho, tem umas famílias lá no, na estrutural que estão precisando de dinheiro, que estão precisando de comida, que estão passando fome. Você não pode entregar lá também, não? Ah, posso sim. Mas então você tem que falar com a pessoa, que é uma líder comunitária que atua lá, que conhece de fato as famílias. Quem que é a fulana? É a Candace. É uma puta mulher, uma liderança comunitária que conhece a estrutural na palma da mão e que é hoje quem entrega para a gente. Ela entrega, ela tem o nome das famílias, o nome das pessoas, e ela que faz a entrega. Putz, mas olha só, tô sabendo que lá no Paranoá a situação tá bem ruim também, tem família passando fome. Ah, mas com quem que eu falo lá? É com o SEDEP. O SEDEP é uma organização, é uma ONGzinha pequena que faz alfabetização de adultos. Então, são educadoras, são alfabetizadoras que fazem alfabetização de adultos. O SEDEP hoje, as alfabetizadoras do SEDEP são quem fazem as nossas entregas do Paranoá e do Itapuã. E aí a gente criou uma página, um perfil no Instagram e um perfil no Facebook. Foi quando realmente a gente, assim, cresceu e aumentou a escala. Por quê? Porque começou a chegar para a gente tanto pessoas em situação de vulnerabilidade, famílias em situação de vulnerabilidade, quanto outras iniciativas. Então, chegou para a gente na semana, no mês passado, uma menina que faz, ela é uma agricultora familiar, ela produz com os princípios da agroecologia, tem uma rede de produtores que estão juntos ali com ela, e ela falou, quero doar para vocês. Como é que eu faço? Eu quero doar o meu excedente, o que sobra, o refugo, o que sobra para complementar as cestas. E assim vai indo. Aí, ou eu tenho uma conexão, por exemplo, Cris, você deve lembrar da Suelma Rosa, que foi aluna da REL, ela devia estar, sei lá, era minha veterana. A Suelma tem um trabalho de empoderamento feminino, de apoiar lideranças, candidaturas femininas, e entrei em contato com ela para ajudar a gente, porque a gente queria garantir a sustentabilidade global. Quando a pandemia acabar, quando a situação se confirmar, quando as pessoas retomarem os seus empregos, quando a situação... O que a gente vai fazer com essas lideranças que a gente acabou apoiando e que a gente promoveu, né? E a gente percebe que vai saindo nomes, assim, tem a fulana que está com um trabalho muito legal, de ela faz sabão, ela passou a pandemia fazendo sabão para dar para a família lavar a mão, que não tem dinheiro para comprar o álcool gel, entendeu? É uma puta liderança comunitária. Então, eu queria fazer essa ponte com a Suelma para ela me ajudar nesse ponto. Não conseguimos avançar, mas lá ela conhece o pessoal do CFM, da MB, vamos fazer uma ação voltar, entendeu? Então, é assim, é o nozinho que vai... Um aqui conecta com aqui é por afinidade ou então porque chega por meio da nossa rede. Então, a gente recebe doação de gente que a gente não conhece, chega pedido para a gente... E aí a gente vai incluindo as famílias, vai aumentando. Hoje a gente está atendendo, apoiando mais de 340 famílias nesses três lugares. Estrutural, Itapuã e Paranoá. E outra coisa importantíssima que eu preciso dizer, a Amanda, que é uma das nossas... uma lindeusa que é da rede, o irmão dela é LGBTQI. E ela falou, tenho esse desejo de a gente apoiar a população LGBT. Como é que a gente faz isso? Fizemos uma ponte com o laboratório, o ambulatório trans, que tem um projeto de apoiar a população, as mulheres e homens trans, em situação de vulnerabilidade. Então, a gente entrega também as cestas e os kits lá para as nossas parceiras, que são servidoras públicas, são a psicóloga, assistente social, que está lá fazendo trabalho com essa população e que seleciona as famílias a partir do nosso perfil para poder receber as cestas. Falei tudo, Sara? Acho que eu falei, né?
Sim, eu acho que o importante aí, de novo, é um conceito bem interessante sobre trabalho em rede, movimentos sociais, né? Que a gente tem essa combinação, essa mistura entre muita informalidade, né? E um cuidado, um respeito para a institucionalidade. O que eu quero falar com isso? Então, não é assim que é completamente arbitrário o que a gente faz, né? Não é baseado só em contatos pessoais, porque quando chega ao momento da entrega, da escolha das famílias que vão receber, é muito importante te cuidar como você entra nesse sistema, né? Nós não fazemos parte dos sistemas em Itapoa, Paranoá, estrutural. Então, você poderia causar muita interferência, muito ruído, né? Com tanta coisa boa que você quer fazer, né? Mas boa em boas intenções não necessariamente chega a coisas boas, né? Então, aí, quando chega isso, é muito importante te entender qual é o contexto em qual você entra, como você tem que respeitar isso e quais são os seus interlocutores, os seus multiplicadores, as pessoas com quem você tem que se afiliar para poder assegurar uma certa democracia e transparência na nossa atuação. Porque nós não queremos um sistema arbitrário, um sistema assim, paternalista, né? Assim, ai, hoje essa família, vamos dar isso. Na verdade, a gente nem aparece muito nessas entregas, porque isso não é a ideia. A ideia é que lá identificar quais são os atores que têm o máximo conhecimento local, para identificar as famílias, né, para dar continuidade, para manter uma transparência, né, para ter uma justificativa, né, por essas interferências que a gente faz. Porque, obviamente, não é possível de fazer isso sem mexer com o sistema. Você sempre mexe com o sistema. Mas, por isso, nesse passo, uma certa institucionalização, né, trabalhar com o ambulatório trans, trabalhar com a CDEP, trabalhar com o CRAS, é muito importante para assegurar uma atuação democrática, uma atuação transparente, uma atuação responsável nesse contexto. Mesmo que na forma como nos organizamos, como os pedidos chegam, né, como a gente faz propaganda, tem muita informalidade, tem muitas relações pessoais, tem muita... Usamos muito esses vínculos... baseados em relações que a gente tem. Mas eu acho que isso é uma abordagem muito importante para entender, porque tem muitas iniciativas que talvez não cuidam o suficiente do contexto em qual eles entram. Isso pode causar repercussões. E também nesse contexto agora, também vai ter eleições municipais aqui, né? Então, de repente, a entrega de cestos, ou a entrega de coisas, né, se torna um ato de campanha. Então, para nós também sempre era muito importante de nos distanciar, afastar de qualquer forma, porque não é nosso interesse. Se alguém faz, tudo bem, está tudo tranquilo, né? Mas acho que para nós era importante de nos afastar exatamente de qualquer afiliação partidária. Isso não significa que nós somos políticas, obviamente somos, né? Mas essa diferenciação eu acho importante também.
Eu queria saber como que as pessoas elas podem entrar em contato com vocês, por onde, e também como que o nosso projeto pode ajudar a divulgar a iniciativa de vocês, né? Aumentar o alcance.
A gente tem uma página no Facebook, a gente tem uma paginazinha no Instagram. Chega muita coisa por lá. Então, é um canal importante. E tem os nossos celulares, assim. A gente chega sempre. Isso não é um problema, a gente fazer essas articulações. Eu acho que vocês podem ajudar muito, sim. Tinha uma iniciativa, eu estava tentando me lembrar, uma pena que a Lara não conseguiu vir, porque chegou por ela, de alguém que faz alguma coisa na estrutural, tem algum projeto na estrutural. Não sei se é com reciclagem. Chegou alguma coisa, mas a gente, é como a Sara falou, a gente tem as nossas vidas, a gente não consegue dar conta de todo mundo, entendeu? O que a gente começou a fazer então? Não, então vamos, a gente quer ter uma perna na coisa da violência, né? Na coisa do cuidado com a mulher, da violência contra a mulher. Ah, não, então a gente abre uma parceria aqui, abre um flanco aqui, mas quem vai tocar é o pessoal do CFêmea. Usa a nossa rede para fazer isso. Então vocês podem ser um canal para a gente, né? A gente junta, conecta os pontos e vocês criam um canal para, por exemplo, chegar na estrutural e fazer um trabalho de acompanhar um trabalho de reciclagem que esteja acontecendo por lá, entendeu? A nossa ideia é essa, porque a gente tem consciência de que nós cinco sozinhas, com as nossas vidas, os nossos, né, as nossas questões todas, não conseguimos. Então, a ideia é ir desgarrando mesmo, deixando, mas conectando as pessoas e as iniciativas.
Sim, claro que a gente precisa apoio contínuo, né? Porque cada mês que a pandemia continua, né, fica mais difícil, né? É mais difícil de mobilizar recursos, mais difícil de ficar visível, né? Então qualquer apoio, né, de divulgação, apoio de falar sobre isso, né, com as pessoas, sempre ajuda muito, né? Isso sempre muito bem-vindo e qualquer ideia, eu acho que é exatamente isso, né? Como a gente trabalha. Alguém chega com uma ideia, a gente discute, a gente pensa como poderia ser operacionalizado, né? E a gente avalia se a gente dá conta, se outras pessoas podem dar conta, né? Então, é um espaço, isso é trabalhar em rede, né? Também esperar que aí vão acontecer outras coisas que a gente não tem que tocar necessariamente, claro que sempre com respeito para as pessoas com quem a gente trabalha.
É isso, divulgando nos canais de vocês. É, a gente precisa muito de apoio, porque as doações elas entram, mas elas às vezes demoram a entrar, a gente fica sempre um pouco angustiada com isso, para poder comprar tudo, né? Para poder comprar todas as nossas textas. Qualquer ajuda é bem-vinda, qualquer divulgação no WhatsApp, né? A gente pode passar para vocês cards, qualquer divulgação em rede social de vocês já é realmente uma boa ajuda, uma boa ação.
Exatamente. Isso para todos que estão escutando. Então, oficialmente, o nome é Rede Solidária Entre Nós. Então, quando vocês procuram no Facebook, quando procuram no Insta, também no YouTube, a gente tem um vídeo sobre o nosso trabalho. Sempre podem procurar por Rede Solidária Entre Nós, DF. Né? E aí vocês podem encontrar as informações.
Essa minha pergunta é mais essa parte política, porque assim, existem outros coletivos e grupos que também trabalham nessa área que a gente pode dizer que é direitos humanos, né? A gente tem alguns militantes e ativistas que estão nessa linha de frente e que muitas vezes sofrem ameaças, justamente pela polarização no cenário político atual que a gente tem com a extrema-direita. E eu queria saber se isso já atrapalhou o trabalho que vocês fazem, se já foi um empecilho, né, se tem algum problema, se vocês já sentiram isso.
Não de maneira direta, Matheus, mas de maneira indireta, porque a gente, esse flanco aí da coisa do apoio a mulheres em situação de violência, de divulgar os canais de apoio às mulheres em situação de violência. Quando a gente se juntou para ver como é que a gente ia implementar isso, operacionalizar, a ideia era fazer uma rodada com um carro de som e a gente ia colar os cartazes com os números, com os telefones, e durante o dia, e a gente... E com o apoio das mulheres que nos apoiam na ponta, que fazem as entregas das cestas, né? E a gente se viu se questionando, se perguntando se essa saída era melhor, já que podia dar margem para alguma atuação violenta dos homens ali com relação às mulheres, né? Elas iam realmente dar a cara a tapa, elas iam... ali no carro de som, né, durante o dia, fazer uma campanha num lugar que é muito difícil, que é muito violento, a estrutura é um lugar muito violento. Então, a gente teve que mudar a estratégia para evitar essa exposição dessas mulheres, sabe? Mas nunca aconteceu nada de maneira direta, não. A gente só tentou mesmo se precaver.
Eu queria passar a palavra agora para a professora Cristina, ela tem uma pergunta.
Na verdade, eu tenho duas perguntas aí, se vocês responderem assim, pela experiência de vocês. Como mulheres, vocês também são mães, né? Eu queria saber, assim, porque eu tenho muito essa preocupação com as crianças, assim, que tipo de educação que a gente pode passar para as nossas crianças, ou que vocês estão tentando passar para os filhos, crianças, ou sobrinhos, sei lá, vocês, que seja, assim, como vocês falaram, de ativista, mobilizadora, transformadora. Isso é para as crianças. E o que vocês acham, pensando que vocês já fizeram graduação, mestrado, assim, o que a universidade precisa mudar para que a gente consiga incutir essa consciência nas nossas estudantes? Então, isso é em relação à educação. E um pouco mais amplo, você falou que está um pouco sem esperança, mas como é que a gente pode continuar num caminho de transformação, mesmo se ele tenha sido assim agora, como você disse, abortados, foi derrubada, a gente está muito sem esperança, mas a gente tem que, assim, como você falou, tem os movimentos, como é que a gente continua, né? Porque a gente não pode parar. Ou a gente transforma em termos de justiça, a gente está aí, a mudança do clima, se a gente não fizer nada nos próximos anos, a gente vai ter mais de 4 graus na temperatura, e isso vai criar mais fome, mais violência, mais injustiça. É isso.
Sara, eu vou falar dos filhos, tá?
Tá, ok.
Eu tenho uma menina de 11 e um menino de 8. Eles, desde pequenininhos, vão para a rua comigo. Quando eu sinto que é um ambiente seguro, eu levo. A Constância pequena ia para a campanha comigo, ia para a rua comigo. Com 2 aninhos, ela já ia. A educação... É educação política mesmo, dentro de casa. É lendo o livrinho do comunista para crianças, lendo o livrinho feminista desde pequeno. Eu costumo dizer que tem uma verdadeira doutrinação mesmo. E acho que no meu caso, eu tenho um casal, né? E a coisa que mais me move não é nem a coisa meramente... ideológica, política ideológica, é como que eu posso contribuir com a formação, na formação dos meus filhos, para a gente ter uma sociedade menos machista. Então, os valores que eu passo para eles são esses, né? Como é que eu posso, eu quero, é a minha contribuição para tentar superar essa sociedade machista absurda que a gente vive hoje. Então, crianças não têm cor de brinquedo, não têm cor de nada, crianças vão para a cozinha e fazem o trabalho que precisa ser feito, não tem distinção, não tem diferença. Eles têm muita consciência, eu sempre procuro passar para eles... Eu sempre procuro que eles entendam o lugar de privilégio que e que existe uma realidade muito diferente, muito diversa em volta. Então, eu sempre falo para eles dos trabalhos que a gente faz, para eles saberem que isso aqui não é uma ilha da fantasia, né? Que isso aqui não é uma ilha, isso aqui é uma ilha da fantasia, isso aqui não é mundo real. O mundo real está lá fora e ele é assim, ele tem essas características. Sara, acho que você pode falar sobre o papel da universidade.
Sobre a esperança.
Sobre o papel da universidade.
Ah, tá. Vou falar um pouco, porque, na verdade, é o meu tema querido, né? Porque antes de ir para a Índia, eu trabalhei muitos anos na universidade em Viena, em projetos de cooperação entre universidade e sociedade, né? E como fazer isso, a gente trabalhou muito com escolas também. Eu acho que, assim, tem uma coisa mais básica, e eu acho que isso é uma coisa assim, fundamental, que a gente tem que lembrar o tempo todo, na escola, na universidade, que a gente não se trata de ensinar respostas, se trata de ensinar como fazer perguntas. Eu sei que isso parece a coisa mais boba e simples do mundo, mas parece que ainda não entendemos totalmente, né? Porque ainda estamos muito focados nas respostas corretas, né? E se você quer atores, cidadãos, conscientes, políticos, são pessoas que têm que aprender a perguntar, a olhar para o mundo com surpresa, com dúvida, não tomando tudo como realidade, né? Questionar a própria perspectiva. Eu acho que é muito importante também de refletir sobre o tipo de conhecimento que é produzido dentro da universidade e o tipo de conhecimento que existe fora da universidade, né? Que não tem um julgamento entre qual é o conhecimento melhor, qual é o conhecimento mais útil. Eu acho um trabalho profundo na universidade muito importante, porque não existe nada mais prático do que uma boa teoria, né? Então, eu acho que é muito importante de ler, né? De aprofundizar temas. Eu acho isso altamente importante, mas também olhar para outras formas de conhecimento, para outras formas de como criar ideias e teorias. Eu acho que tem um monte de possibilidade, de projetos, né, para levar a universidade para a sociedade e vice-versa, né? Eu ainda estudei um sistema antes da reforma de Bolonha em Europa, que não teve bachelor, não teve mestrado, teve cursos integrados abertos, que você pode... Eu escrevi a minha tese de mestrado como 2 anos, né? Foi completamente assim, foi completamente ineficiente, mas altamente útil para o meu desenvolvimento de pensamento, né? E nesse momento, as universidades também mais e mais seguem uma lógica econômica de produzir pessoas aptas para o mercado laboral. Isso não pode ser o papel da universidade, né? Eu acho que a universidade, claro, tem que entrar mais em diálogo com a sociedade e também, porque muitas vezes, ai, não, e como eu também vejo isso no setor público, né? E como vamos desenvolver abordagens, projetos, né? Ideias que são aptas para as pessoas, para os beneficiários, para os grupos alvos. Pois pergunta para eles, né? Assim, eu acho que isso é um passo importante, né? Eu acho que tem muita criatividade e precisa abrir espaço onde você pode explorar isso. Sobre a esperança, gente...
Deixa eu só complementar uma coisa que você falou, para só contribuir para essa pergunta aí do papel da universidade. Eu acho que a gente fica, Cris, quando a gente está, principalmente quem quer seguir carreira acadêmica, quem está na universidade tentando, perseguindo uma carreira acadêmica e tal, a gente precisa conhecer o Brasil. Eu não sei se a universidade ela dá isso para a gente, sabe? A gente precisa conhecer o Brasil, porque se eu for, supondo que eu não queira fazer, eu não queira seguir, foi o meu caso, não quis seguir carreira acadêmica, eu queria ser servidora pública, eu achava que eu tinha um dom para isso, eu realmente acho que eu tenho. Eu não posso chegar lá, porque eu fiz uma graduação, eu fiz um mestrado, agora eu estou aqui, eu sei tudo, porque eu li todos os livros, eu me apropriei de todo conhecimento, e agora eu vou desenhar a política pública. Não, cara pálida, você tem que ir a campo, você tem que conhecer. Então, acho que projetos de extensão são fundamentais, entendeu? A gente precisa aprender e ter a consciência da teoria e tal, mas não tem que casar isso com a prática. E aí eu estou chamando isso de conhecer o Brasil. A gente precisa conhecer o Brasil. Sem conhecer o Brasil, a gente não avança. E aí você fala da esperança e depois eu falo da esperança também.
Sobre a esperança, vou falar super rápido. É uma questão diária, né? Assim, eu entendo muito bem cada pessoa que fica frustrado, que fica sem capacidade de se mobilizar, né? Eu entendo, eu passei na Índia por um processo político muito complicado, aqui também, e quando você olha para o seu entorno, é difícil mesmo, gente. Assim, para mim, uma das questões que é importante de me lembrar é a pergunta, assim, o que aconteceria se eu não faria nada? Isso também não adianta, né? Então, não fazer nada também não adianta. E a outra coisa, para mim, é que, honestamente, eu não posso não fazer nada. Eu não posso fazer isso de outro jeito, porque eu acho que também tem a ver com a minha necessidade de sobrevivência emocional, de sobrevivência mental, né? Que tudo o que eu faço, eu acho que até que é mais importante para mim pessoalmente que provavelmente para as outras pessoas que eu estou assumindo de ajudar de alguma forma. E sim, é muito pouco. Por isso, é muito pouco que um indivíduo pode fazer. Eu acho que é muito importante de ser generoso conosco, né? A gente não vai poder mudar tudo. É importante te escolher coisas que dão vontade, né? Que dão prazer, que você gosta fazer. Não se trata de se julgar, não se trata de agora tentar de mudar tudo, né? Se trata de escolher algumas coisas que de verdade, tá? te dá um prazer, onde você sente, ah, isso, eu gosto de fazer isso, né? Porque aí não adianta dizer torturar só para ser uma pessoa ativa, uma pessoa política, etc., né? E eu acho que tem várias formas o que cada um de nós pode contribuir, né? E cada passo que a gente faz é um passo importante, senão tomaríamos esse passo, faltaria alguma coisa nesse mundo. Claro, se eu olho para o contexto político global, eu tenho os meus momentos de desespero tremendo, né? Que não vejo nada de oportunidade, mas sim, às vezes também é uma boa excusa de não fazer nada, né? Porque se você sempre fala, ai, eu não posso mudar o contexto completo, ah, tá, tem uma justificativa ótima para não fazer nada, mas eu acho que é a decisão de cada um de nós, eu espero, e por isso trabalhar em rede faz muito sentido para mim, porque isso me ajuda, né? Porque isso é outra qualidade de mobilização, que se eu fosse, assim, eu faria isso sozinha.
É isso aí mesmo. Você roubou um pedaço da minha resposta, que eu acho que é essa coisa de trabalhar em rede. Porque isso fortalece a gente, fortalece o nosso meio, né? E dá força para seguir, para resistir mesmo. Mas, Cris, eu acho que eu tenho pensado um pouco sobre isso, sobre o que fazer, né? Eu me sinto muito inerte em vários momentos. Eu fiquei com uma ânsia muito grande de entender o que estava acontecendo. Então, eu li bastante para entender como é que a gente chegou aqui, o que, que explica esse fenômeno e quais são as perspectivas, o que, que a gente pode fazer para superar. Eu cheguei a várias conclusões, mas isso da esperança, que eu acho que ela está muito no jovem, na juventude. A gente precisa conversar com a juventude, estabelecer novos canais de falar com a juventude negra, com a juventude pobre, com a juventude das favelas, com a juventude nas suas diferenças todas. Isso da gente vir aqui, para mim, é um pouco disso, sabe? Conversar com a juventude é um pouco disso também. É menos formação política formal e mais abertura de canais, abertura de possibilidade de transmitir informações, transmitir experiências e abrir a mente para isso, para possibilidades, para novas possibilidades. Acho que é isso. Acho que a juventude é chave, a juventude é crucial. Se eu tivesse tempo, se eu tivesse condições, era isso que eu queria estar fazendo. Era isso que eu realmente queria estar fazendo para valer, de maneira séria mesmo. Indo em escolas, indo na comunidade, porque a gente não pode fazer isso, né? Mesmo que eu não tivesse meu emprego, enfim, meus filhos e tal, mas eu sei que tem gente que está fazendo, e eu gostaria de poder me engajar. Ir nas comunidades, falar com a juventude, nas escolas, centros de lazer, no centro de cultura, eu acho que essa é uma... Eu acho que isso é chave, é fundamental.
Então, vocês podem me adicionar lá no grupo de vocês.
Vou colocar a Cris.
Nós somos parte da mesma CSA, né? Isadora.
Eu e a Cris somos parte... A Dani também. A Dani também é do mesmo CSA.
Isso, a gente tem isso. Agora, de falar com a juventude, talvez seja uma coisa que a gente possa fazer, mesmo com o REF, os alunos, assim, a gente começar a tentar mais para isso, né? Porque, na verdade, a minha trajetória toda é falar com esse pessoal dos 18, 19, 20 anos, até que eu consigo, né? Gabriela e Matheus. Eu fui me atualizando, assim, quando eu dava aula. Eu falava de Guerra nas Estrelas e agora hoje eu estou entrando no mundo Marvel, assim, eu conheço um pouco melhor esses mundos. Não tudo, tem umas coisas, meus exemplos às vezes são bem velhos, mas tem coisas que eu vou me atualizando aos poucos, assim. Eu não tenho perfil no Instagram, eu comecei a criar meu perfil no Instagram, mas eu não sei usar TikTok, mas assim...
Não, mas isso aí também não sei. Mas a gente tem que criar essa, ser criativo para poder dialogar com a juventude, né? Mas de igual para igual, assim, para estabelecer essas relações.
Talvez a ponte seja essa, a gente dialoga com os alunos e aí os alunos, eles vão e fazem essa ponte com os jovens, assim, né? De vão replicando.
É isso.
A gente tem um projeto para ir para a Amazônia, né? Só que agora também paramos, porque por causa da pandemia, na disciplina de política ambiental global, a gente foi para o Cerrado, fomos conhecer um quilombo. O Engenho 2.
Então, você está mostrando o Brasil para os alunos, Cris.
Me leva também, por favor. Eu queria ir com vocês.
E, infelizmente, chegamos ao final do nosso podcast. Mas se esse tipo de conteúdo te agrada, então segue a gente nas nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Réu Florestando.